Good morning, Webmasters! E aí, pessoal, mais um programa SearchCast, Tecnologias Web. E aqui novamente com grandes feras do CSS, do HTML, do JavaScript. Vamos iniciando aqui com o nosso amigo Léo Walter. Como é que vai, meu querido?
Olá, tudo bem? Tudo tranquilinho. Feliz aí de participar mais uma vez com a galera. Vai ser bem bacana aí essa continuidade aí no SearchCast. Gostei.
Legal. E aí com a gente também o Zenon Rocha. Beleza, Zenon?
Beleza, fala aí, galera. Vamos nessa.
Legal. Estamos também aqui com o nosso querido Horácio, mas ele está com a internet um pouco ruim, porque está no hotel, imagina, né? Eu até vou perguntar para ele se não é o Fórmula 1, né? Que o pessoal reclama pra caramba. E aí, Horácio, dá para falar um pouquinho aí?
Dá um pouquinho, é uma alegria daqui. Talvez eu vou mais do que opiniõezinhas, com quatro.
O pessoal entendeu tudo, né?
Tá cortando demais. Mas assim,
excelente participação.
De repente dá pra ele escrever, a gente vai lendo pra galera, né? Hoje vai ter que ser assim hoje, porque ele tá longe aí. Onde você tá, Horácio? Escreve pra gente aí.
São Bernardo, eu acho.
Não, brinca não, que aqui é bom. Olá. Só vou concordar e discordar das paradas. Beleza. Bom, vamos iniciar com a nossa pauta aqui. Ó, São José dos Campos, ele tá falando. Dando um curso de acessibilidade para a prefeitura. Que legal, hein, Horácio? Parabéns aí, meu. Show de bola. É, vamos lá, então. Podemos?
Podemos. Vamos
lá. Tá, então a gente vai pegar aqui. A primeira coisa que eu coloquei aqui, vocês devem ter visto também, como a gente está fazendo os programas assim, iniciando do básico, indo e até chegar num nível avançado, então acho que dá para começar aqui com essa parte de CSS, que eu escolhi assim, ó. As folhas de estilos podem ser vinculadas a um documento HTML de três maneiras distintas. Acho bacana isso, porque tem, o pessoal sempre usa uma só e tem mais duas formas, né? Na verdade, eu acho que usa mais a inline, né? Mas tudo bem. Então, a gente vai falar um pouco de importadas ou linkadas, incorporadas e inline. Zeno, dá para começar aí, Zeno?
Dá sim.
Então, vamos lá. Qual a diferença entre essas três, cara? Qual o impacto na velocidade do site?
Então, a gente pode usar elas incorporadas, né? Então, a gente coloca lá aquele bloco style dentro do HTML e começa a declarar os estilos ali dentro mesmo. Também dá pra gente usar o folhestilo externo, então é a partir daquela tag link e a gente faz referência para um arquivo externo, .css. E o outro é...
inline.
Isso, inline, no corpo, né?
O inline é colocar dentro da tag.
Dentro
colocar da aquele tag. Style lá,
Você escolhe uma tag, por exemplo, um parágrafo, então declara um atributo style e começa a atacar um monte de regra dentro desse próprio atributo.
Legal.
É também muito chamado de gambiarra, né?
A famosa Gambis, né? O cara já usou um ID e uma class lá fora e ainda quer usar mais alguma coisa lá dentro ainda, né?
Nossa.
Não, já peguei coisa assim, cara.
Foi, aí é triste, hein?
Mas e Léo, fala aí pra gente, cara. Tem alguma diferença entre usar uma ou outra? Isso influencia alguma coisa na velocidade? Isso aí vocês podem dar essa opinião junto aí, cara.
Olha, usar CSS dentro da página é muito relativo. Site normal que você estiver utilizando, olha lá, você abre uma tag style. Se você tem uma coisa pequenininha, você consegue usar lá um CSS rápido, mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, deixar estilo dentro do seu próprio HTML não é uma opção bacana. Já você, o ideal sempre é você chamar um arquivo de estilo externo à sua página, você deixar isso separado, inclusive deixar o carregamento dessas páginas em separado. É muito mais interessante, é mais organizado, inclusive, você mostra que seu site tem alguma organização. E, inclusive, assim, você dispensa muito o caso de, tem leitores de HTML, robôs, por exemplo, leitores de acessibilidade, que não precisam de ler o seu estilo, então eles podem simplesmente passar direto por aquele seu arquivo externo de CSS.
Legal. Ó, o Horácio até escreveu uma coisa bacana aqui pra gente também, ó. Ele escreveu assim: fazendo uma analogia a uma pessoa, o corpo é o HTML, o CSS a apresentação e o JS o comportamento. Então o CSS externo é a única forma de separar as camadas corretamente. CSS inline é como costurar a roupa no corpo. Para trocar fica sempre complicado. Bacana, hein?
Sim, bacana. Uma sugestão, assim, de falar, mas quando se usa um CSS dentro do corpo? Eu vou dar um caso que eu passei agora, por exemplo. Eu estou preparando uns slides para uma palestra e estou fazendo esses slides em HTML. E no caso desses slides, existe uma template lá que está no negócio prontinho, rapidinho, para fazer esses slides. E o template ele é oferecido com estilo ali dentro do HTML, que é oferecido todo dentro de um arquivo. É claro que existe um momento final que a gente quer fazer uma organização, que a gente aproveita e coloca todo esse CSS já de forma externa. São raríssimas as situações onde você vai ver, esse estilo aqui eu posso temporariamente colocar ele dentro do meu corpo HTML. Não é legal, é sempre interessante você separar a sua aplicação, o seu site HTML, nessas camadas que comuns que isso é oferecido a você. É o HTML, CSS e JavaScript. Isso é sempre a forma mais interessante.
Entendi. E, Zeno, fala uma coisa, cara. E o W3C, ele gosta mais de qual dos três?
Na verdade, assim, com relação ao W3C, não tem muita regra, não. Mais de ponto de vista de desenvolvimento mesmo, o mais correto é link externo. Então, você carregar o teu CSS externamente é melhor. Até por esse ponto de vista que a gente já falou, né? A gente tem que manter sempre camada de apresentação de um lado e o conteúdo de outro. Não misturar essas duas coisas. Só tem uma observação com relação à performance, que é a seguinte. Link externo, a gente usar aquela tag link e fazer referência a um arquivo externo, é muito melhor porque a gente faz várias requisições, então a gente pode ter vários arquivos CSS e fazer essas requisições em paralelo, que é como o browser lida. Tem uma alternativa no CSS que é usando, dentro do próprio arquivo, a gente usar um arroba import e colocar a URL do arquivo. Mas isso é muito ruim, porque esse novo carregamento só vai ser feito após aquele CSS ter sido carregado. Então ele não vai fazer downloads concorrentes, entendeu? Não vai conseguir fazer várias requisições ao mesmo tempo, então vai demorar mais para sua página carregar.
Entendi. Fala aí, Léo.
Tem uma questão aqui que o Horácio levantou também, que é essa questão de você carregar apenas um ou vários arquivos CSS. Como é que fica a questão de performance?
Ok.
Isso é uma coisa que o pessoal de front-end tem conversado bastante. Inclusive teve o último encontro do RioJS e a gente estava falando disso, de você abrir várias requisições. Toda aquela requisição que você faz de uma chamada de um arquivo CSS, JavaScript, você manda um cabeçalho para o servidor dizendo o que você quer, mas você manda várias informações. E quando você tem a resposta com o arquivo, olha, esse aqui é o arquivo, o conteúdo dele está aqui. Mas você também recebe um cabeçalho de resposta com várias informações. Quando você faz essas requisições, então, por exemplo, de 5 arquivos CSS, você vai mandar 5 vezes um cabeçalho para puxar um arquivo, que é estático, inclusive. e não tem muita mudança, não é uma mudança dinâmica, não, o servidor não vai processar nada daquele CSS, é o conteúdo daquele texto vai mandar lá para você. Vai enviar 5 vezes um cabeçalho e vai receber 5 vezes cabeçalhos também, com o conteúdo que eu chamo de gordura, porque a gente não precisa desse conteúdo. Quando você consegue unir o seu CSS em um único arquivo, você consegue fazer, sim, uma organização de você ter menos requisições. Isso melhora a performance. Uma coisa que eu gosto de contrabalancear quando a gente fala de performance é a facilidade de manutenção. Sustentabilidade de um projeto depende dessa facilidade de manutenção e da performance dele. Concordo. Então você tem que pensar assim, um arquivo CSS bem organizado, ele também pode ser um arquivo, um modelo de desenvolvimento de um CSS, pode ser feito um pensamento assim, eu tenho CSS modular, eu vou trabalhar com módulos, que esse módulo é referente a parte do CSS de impressão, estilos de impressão, eu tenho um que é o meu reset do CSS, e tenho vários módulos ali. Existem muitas ferramentas hoje em dia que servem para você unir o seu CSS, os seus arquivos CSS. Isso também é feito com JavaScript, ou seja, você concatena o conteúdo dos arquivos e na hora de você mandar lá seus arquivos lá para o seu usuário, você manda em um arquivo só, tudo isso concatenado. Existem várias ferramentas que fazem esse trabalho.
E isso vai causar uma única requisição?
Isso vai causar uma única requisição, porque você, no momento que você trabalha com os arquivos, você pode trabalhar com 5 arquivos diferentes. Mas no momento que você vai... aí você consegue identificar onde está cada parte do seu CSS, você identifica bem mais fácil. Porque aí posso ter lá um arquivo CSS chamado print.css. Eu sei que tenho ali meus estilos de impressão da página. Então aquele print.css, na hora de... Opa! Aquele meu arquivo print.css, ele pode ser unificado com o CSS default da minha página, com o reset CSS da minha página, e eu sei onde está cada parte desse... porque eu tenho módulos. Cada parte da minha página está ali. Eu tenho essa parte X no arquivo X. Então, é interessante você ter trabalhos diferentes. O Horácio fez mais uma pergunta, se dá para confiar de olhos fechados na compactação e na união. Olha, dependendo das ferramentas, sim. Ferramentas de união de arquivo CSS, se você tem um CSS bem estruturado, se você utiliza a sintaxe CSS bem organizada, você não deixa coisa solta por ali, não deixa nada quebrado, não está usando REC CSS, você consegue fazer uma união desses arquivos tranquilamente, porque na verdade é uma união de arquivo texto. Isso é uma coisa bem simples de se fazer. A compactação de arquivo CSS já é um outro processo que também é interessante, que onde você tem o seu arquivo CSS, aí você manda também, existem diversas ferramentas para você compactar o seu arquivo CSS e colocar um CSS minimizado. Isso é melhor ainda, que aí na hora do usuário ele não precisa ver seu CSS todo aberto, todo cheio de espaços lá, ele corta todos esses espaços e manda um arquivo menor. Isso também é melhor para carregar a página lá. Vou passar a bola aí para vocês.
E aí, Zeno, o que mais que você pode estar comentando para a gente aí?
Então, sobre o CSS, esse processo aí de concatenação e tudo mais, é isso mesmo, o cara pode fazer esse processo de olho fechado, se ele escrever um CSS de qualidade. E para verificar essa qualidade, ele pode usar duas ferramentas. Tanto o validador da W3C de CSS, muita gente até acha que não existe, fica só naquele validador de HTML, mas tem também o de CSS. E tem outra ferramenta bem legal para verificar qualidade de CSS, que é o CSS Lint, que ele dá algumas dicas para falar se o seu CSS está bem formado e tal, alguns avisos também, erros e tudo mais.
Muito interessante. Esse CSS Lint a gente vai colocar lá na postagem também para a galera ver. Eu até poderia fazer uma pergunta para vocês, assim, pensando já como SEO, que assim, eu sou extremamente viciado em, nessa parte de velocidade. Então, ainda mais depois que a gente ouve do Google assim. Vocês estão me ouvindo?
Estamos, tá.
Ah, tá. Ficou um silêncio aí, eu achei.
Não, é que eu botei o mute aqui do microfone para.
Então, beleza. Então, que o próprio Google fala, né, que cada milissegundo é muito importante para eles. Então, para a gente também. Eu fazendo essa técnica de união, eu posso controlar o que eu quero que apareça só de CSS naquela página. Por exemplo, se eu trabalho com um CSS único, eu posso ter CSS ali que não está sendo usado para home, por exemplo. Então, de repente, eu estou carregando blocos a mais do que eu preciso porque eu estou ali na home. Então, fazendo essa união, eu posso separar esses blocos e fazer o carregamento conforme eu tiver na página? Isso é possível ou não?
Olha, é possível, mas não sei se é exatamente uma boa estratégia. Porque acontece que é o seguinte, se você tem um CSS que, por exemplo, faz parte de um bloco do cabeçalho, então você tem lá um bloco de código que é só para o cabeçalho e o resto para home. Então você chegou, pegou todo esse código, concatenou, minificou, jogou para o servidor. Aí o cara abre o site, carrega esse CSS e faz o cache para a máquina. Beleza. Quando o cara entra em outra página, não tem por que eu loadar de novo em outro arquivo CSS aquele bloco do header, porque ele já fez o cache na máquina do cara. Então, é muito estratégico, assim. Você tem que ver se você já usou aquilo, será que vale a pena eu deixar isso em outro arquivo, será que não?
Vai dar mais trabalho, no caso, né?
Depende muito.
Às vezes você tendo um CSS geral que é útil para todas as áreas da sua página e você separar um outro CSS para coisas bem específicas, assim, pois não é. Mata ninguém, né? não quebra performance.
O exemplo dessa coisa específica é assim, para fazer funcionar no IE, por exemplo, né?
Exatamente.
Eu tenho uma... Eu adoto uma forma diferente no IE. Eu gosto de... É uma técnica que é utilizada lá pelo Modernizer. Foi indicada bastante pelo HTML5 Boilerplate.
Sim.
E ela diz o seguinte: você pode marcar com condicionais, com tags adicionais. Como é que se diz?
Comentários
condicionais na HTML,
para
você identificar qual se o usuário está usando o Internet Explorer e qual versão. Aí você pode usar isso, em vez de chamar um arquivo CSS específico, você pode chamar, na verdade, você pode aplicar uma classe diferente para sua tag HTML, por exemplo, ou para sua tag body. E ali você marca assim, o cara está usando IE7. Então você adiciona uma classe IE7 no body ou no HTML. Mas na hora que você está usando isso aí, dentro do seu da sua marcação CSS, você tem uma marcação que ali para o IE7 você precisa modificar. Então você utiliza a mesma marcação, só que colocando o prefixo lá, ponto, IE7. É uma forma de você não ficar chamando outro arquivo. Eu gosto dessa parte porque quando eu mudo um momento específico, eu já vejo ali, ali eu também tenho uma marcação desse mesmo item para quando é IE7. Então, já sei que eu tenho que verificar aquela modificação ali no IE7, aquela modificação específica.
Legal. Mais alguma coisa, Zeno, sobre essa parte dos headers aí?
Eu só queria deixar uma dica para quem nunca fez nenhuma dessas concatenações ou minificações. Tem o YUI Compressor. Então, é uma boa ferramenta para quem quer começar. E, assim, se você jogar CSS Minify no Google, você vai achar milhares de ferramentas, mas essa é uma ferramenta muito boa da Yahoo que eu recomendo.
Legal, e a gente vai colocar no post, né? Só vocês não esquecerem de me passar aí depois no final. Ou joga lá na pauta mesmo, que não tem problema.
Beleza, vou deixar lá.
Vamos lá, será que o Horácio quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Porque o Horácio, ele tá, como a gente falou, ele tá no hotel em São José dos Campos e tá com a internet ruim, mas ele tá aqui no Skype e dá para escrever. developer.yahoo.com/ YUI/compressor. É a ferramenta, né, Zé?
Isso.
Tá, beleza. A gente vai colocar lá no post. Vai ficar bem bacana para os ouvintes.
Só um comentário engraçado, que a pronúncia desse YI pode ser mesmo YY.
YY, né?
É, YY. Não é errado, não. É bem engraçado essa pronúncia, principalmente para brasileiro.
É, mas não foi mineiro que fez, não, né?
Não. Tem mineiro que
essa, fez. Essa piadinha deve ser sempre feita, né, velho?
Sim.
Beleza, cara. Meu, até mudando um pouquinho só de assunto, mas ainda dentro do CSS, uma coisa que eu vejo a galera comentando muito assim é sobre esses esquemas que estão começando a falar de layout responsive. O que, que muda no CSS para a gente ter um layout responsive? Vocês já fizeram? Já tem experiência nisso?
Sim. Eu já fiz um.
Pode falar.
Posso falar? Eu já fiz um projeto que era open source, está lá no GitHub, que usa esse conceito de layout responsivo, que no fim, né, é aquilo que a gente falou no outro episódio, que é a tela se adaptar ao tamanho, o layout se adaptar ao tamanho da tela. Acaba que no HTML não muda muita coisa, muda mais no CSS, que aí você tem que declarar um @media e colocar o tamanho lá da tela e colocar dentro desse bloco as tags que você quer alterar, né? O estilo que você quer alterar dentro daquele tamanho de tela.
Bacana. E aí o layout desktop automaticamente se converte na estrutura ou tamanho do aparelho, dispositivo móvel que a pessoa está usando. Ele Sim. reconhece automaticamente isso.
É, o que acontece é que quem vai começar um projeto desse, ele normalmente pega tamanhos de tela que são mais conhecidos. Então, o tamanho da dimensão de um iPad, o tamanho da dimensão de um iPhone e de um desktop com 1024.
Aí, no caso, a pessoa tem que declarar 3 vezes o media.
Isso, exatamente. E aí, dentro desse bloco, colocando sempre min ou max width, que vai ser a largura do browser, da tela, né? E aí ele coloca as declarações de como ele quer que o layout fique nesse bloco.
Legal. Você acha que isso dá mais performance do que um redirecionamento para uma versão mobile?
Pois é, isso é bem delicado. Acaba que, assim, varia muito do projeto, né? Então, se o cara tá fazendo... Eu acho que na maioria dos casos não vai ser menos performático. Se o cara fizer um site alternativo, uma versão mobile que tenha muito pouco menos informação e colocar menos conteúdo lá, repensar todo o modo de navegação para esse modelo, então talvez seja mais interessante a outra opção. Mas se ele fizer um layout que se comporte bem, responsivo, que não tenha ele não pega uma imagem gigante e redimensione ela na mão apenas, e dá para pensar um modelo também que fique bom para desktop e funcione bem para mobile.
Entendi. Eu tenho somente uma dúvida quanto a esses layouts responsivos, que é assim, a gente como SEO, a gente tem que mensurar tudo, né? Então, eu fico pensando no Analytics, um layout responsivo, será que ele vai pegar que está sendo acessado por um mobile? Porque supostamente a gente está falando que um site desktop ele só está sendo preparado para ser redimensionado para um mobile, mas ele ainda é um desktop? Ou não tem nada a ver? Só do cara já está acessando, já reconhece?
Isso não tem muito a ver, porque aí você pode pegar o que é chamado de user agent, por exemplo, que ele está indicando qual é o agente, qual é o dispositivo. Seja um browser de desktop ou seja um browser de dispositivo móvel. Então, essa informação não afeta em nada o fato da pessoa estar vendo lá um layout responsivo. Não interfere muito.
Não interfere
uma coisa
em nada,
não.
Né? Legal, porque eu já vi alguns comentários e algumas perguntas sobre isso já, né? Por isso que eu estou repassando aqui. Mas legal, se não influencia, é bacana, né?
É, porque na verdade, toda vez que você acessa um site, esse lance todo de mandar um cabeçalho com informações, você manda um cabeçalho e você diz, olha, o agente que está buscando é um agente desse. Você vê lá, por exemplo, o user agent do Firefox, você vê lá informações, a Firefox, a versão do Firefox, você vê que tem a engine lá da Mozilla, tem a engine do Gecko para o JavaScript, ele traz uma série de informações, é uma linha enorme lá, que o Analytics, ele sabe identificar cada browser, o que é cada um, do que se trata aquilo que ele está recebendo. E isso aí é uma coisa assim, você pode até manipular isso, mas aí quem manipula também é isso aí através de...
Bom, agora, né, depois desses probleminhas de internet aí, vamos continuar. Acho que é legal agora a gente ter um conceito novo que eu andei escutando, o pessoal comentando. Eu acho que vocês também já estão bem por dentro disso. É um termo chamado Mobile First. Até parece que tem uma referência aí de um livro na Book Apart, né? Você sabe, Zeno, me falar alguma coisa do Mobile First?
Então, esse é um conceito que surgiu, que é justamente uma outra forma de você pensar o desenho, o layout, o design do teu site. É, basicamente, não tem muito segredo. É você começar a pensar a partir do dispositivo mobile ao invés de pensar para o desktop. É um outro paradigma, né? Porque todo layout começa sempre... Com aquela tela grande e tal, e aí depois você vai remodelando, pensando quais elementos você deixar no mobile, mas isso é diferente.
Esse conceito é o inverso.
É o inverso, e tem muitas vantagens, assim. Acho que uma primeira que a gente pode falar é que o dispositivo mobile te dá muita capacidade técnica para fazer várias coisas, né? A gente pode usar o GPS dele, o giroscópio, o acelerômetro, que a coisa que você não tem no desktop, você pode pensar como interação para o mobile. Também tem o lance de que você foca muito mais em arquitetura de informação, acessibilidade e usabilidade quando você está pensando direto para o mobile. Porque você vai pensar naquela telinha pequena que você está limitado a pouquíssimos recursos e você tem que mostrar muita informação ali e você tem que se virar nos 30 para fazer isso, né? Então acaba que quando você faz você começa o layout a partir do mobile, você consegue chegar numa versão depois desktop que pode ser muito mais agradável para o usuário do que aquela que você ia pensar se você tivesse começado pelo desktop. Vai ter exatamente a informação que você tem que mostrar para o cara, entendeu?
Você vai deixar mais enxuto e, assim, não vai influenciar...
Objetivo, né?
Objetivo. Isso vai ajudar muito a usabilidade, então, né?
Sim, sim.
Totalmente. E que aí, ó, é até uma boa, até de repente, para os grandes e-commerces, né? Já começar a pensar um pouco, né, dessa forma, porque a gente lida bastante com e-commerces, né? E a gente vê que muito da maioria dos pecados que eles cometem é nessas partes de usabilidade, né? De performance. Então, tá aí já uma boa dica aí para esse pessoal já começar a dar uma estudada, né?
Sim, e quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem esse livro da Book Apart, que é uma editora incrível mesmo, tem vários livros super legais, fica essa dica. A gente deixa o link lá no post também.
Tá. É a bookapart.com/products/mobile-first.
Isso aí.
Legal. E Léo, tem alguma coisa aí para você comentar do Mobile First?
Essa ideia do Zeno é uma ideia válida. Eu acho que você poder pensar no mobile em termos de conteúdo que você vai entregar é bem interessante. Tem uma coisa que me incomoda muito, é alguns sites que a gente vai tentar acessar e a gente está num mobile qualquer e a gente é redirecionado para uma página mobile lá que não tem nada. E pelo menos não tem nada do que eu esteja buscando. Por exemplo, uma página que é cheia de conteúdo, que tem uma busca, que tem diversos features que poderiam ter no dispositivo móvel. Eu sou redirecionado, obrigatoriamente redirecionado para uma página que não me apresenta quase nada. Eu não consigo encontrar aquilo que eu já conheço na página quando eu acesso pelo meu computador. Aí quando eu estou no meu mobile, eu falo, caramba, cadê aquele negócio que eu quero fazer? Eu quero fazer daquela forma, eu já conheço daquela forma. E isso aí é uma coisa que fica muito estranha para mim, eu acho ruim. E muitos sites que fazem esse tipo de redirecionamento não conseguem fazer redirecionamento de volta. Ou às vezes não fica funcional. E conheço muito site que faz o redirecionamento para mobile. Aí você fala assim, voltar para... Tem uns sites que chamam assim, voltar para a versão web. Eu já estou na web, né? Eu estou só no mobile, mas eu continuo na web.
Claro.
Aí clico lá, voltar para a versão web. Aí quando mando voltar, eu não consigo. Ele me redireciona de volta pro mobile, parece pegadinha.
Verdade.
E assim, é irritante, porque esses tipos de site eu acabo desistindo de usar eles e acabo deixando de usar esses sites, inclusive quando eu tô no desktop.
Entendi.
É, tem uma coisa muito chata no app do Facebook e na versão mobile deles, é que você não consegue compartilhar um post ou uma foto, sei lá, qualquer coisa nessa versão. Então o usuário fica, poxa, tem essa funcionalidade, né? Por que eu não posso fazer isso só na versão mobile? Acho que se você vai levar um outro site para a versão mobile, você tem que manter as features e deixar o usuário fazer as mesmas coisas, né? Você pode, beleza, reduzir, deixar o conteúdo mais enxuto e tudo mais, só que não reduzir as features.
Sim, tem que ter toda essa preocupação, porque o usuário pode... ele já acessa o seu site por desktop, ele está numa situação que ele quer encontrar o seu site e encontrar uma versão que seja ali mobile, ele quer encontrar a mesma coisa que ele já conhece do desktop, ele não consegue encontrar, isso gera uma frustração que vale depois para também quando ele for voltar para o desktop. Ele, poxa, quando eu estava lá no meu celular não consegui ver aquele negócio, sacanagem.
É verdade, é por isso que muita gente defende mais esse conceito de responsive layout do que outra versão mobile, porque a web é só uma, né? Não tem web mobile e web normal. O web é uma coisa só, então não tem porque você tem duas coisas diferentes.
É, as coisas diferentes é só a maneira de acessar.
É, exatamente.
Né? Legal. E em relação ao W3C, ele já tem alguma coisa nas validações lá que ele consegue identificar... sei lá, coisas de mobile, coisas de desktop, ou não tem nada a ver. Eu já escutei alguém perguntando sobre isso também, até me gerou uma dúvida, mas para mim acho que não tem nada a ver.
Não.
Acho que a mesma ferramenta consegue identificar as tags de um lado para o outro, né? Não tem nada a ver.
HTML válido, ele é válido tanto em mobile quanto desktop. É a mesma marcação que
não
você
são tags diferentes, né?
Utiliza. Você não está utilizando tags diferentes. Você tem recursos, claro, que você pode encontrar no mobile, não encontrar no desktop e vice-versa. Mas esses recursos são APIs e normalmente são recursos em JavaScript, que não vai ter problema, por exemplo, em uma validação.
Coisas específicas, né?
Não vai gerar erro de validação. São coisas específicas que você vai utilizar recursos em JavaScript.
Entendi.
É a maioria das coisas que você vai fazer mesmo em termos de features diferentes.
Bacana. Então, acho que dá até pra gente passar um pouco agora pra parte de HTML, né? Assim, também uma pergunta básica que, assim... muitas pessoas se enganam, né, um pouco, até o head, né, do HTML para HTML5, né? Quais as mudanças que vocês podem falar aí pro pessoal que está nos ouvindo e que está iniciando no HTML5, né? O que que muda, por exemplo, do doctype?
Bem, o doctype do HTML5 é decorável. É uma coisa
agora...
humanamente decorável.
Agora excelente.
Porque você... Antigamente você tinha um doctype lá que você ia declarar o seu tipo de documento, você falava lá, exclamação, doctype, HTML, Hamish Frang, Zé das Couve, etc, 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 e você ficava perdido.
1024 caracteres.
Hoje em dia você tem uma declaração do seu documento que você declara um doctype HTML. Eu estou declarando que aquilo ali é um documento HTML. Ponto.
Acabou.
Isso é uma, é uma coisa que eu acho assim importantíssimo, porque o que você fazia da outra vez, porque você não aprende aquilo ali, a declaração válida de um XHTML transitional é dessa forma. Ah, não, tem transitional, tem strict, etc. E aí você tem várias formas diferentes, aí você tem que declarar, é assim, é desse jeito, não é e tal. Cara, você está fazendo um documento HTML, você tem que fazer uma coisa simples. E você tem que fazer uma coisa humanamente, realmente, que você consegue guardar isso na sua cabeça. Ficar decorando aquilo é uma perda de tempo. Não existe uma necessidade real de você declarar aquilo daquele formato específico. Não tem. Aquilo ali é verbosidade em excesso. Você então, eu acho doctype HTML uma coisa linda, linda.
Você sabe que eu já vi um brother meu de infância, assim, o cara perdeu um trabalho porque ele não conseguiu decorar o doctype antigo.
Nossa!
Ele passou em todas as provas, assim, da agência, e quando o cara chegou, falou, abre o bloco de notas e começa a escrever o HTML, aí ele, enchiu o doctype agora. Lascou, o cara não passou.
Às vezes a agência não merecia também nenhum profissional.
Foi o que eu falei pra ele. Falei, meu, qual é o camarada que vai fazer você digitar um doctype de cabeça? Pelo amor de Deus.
Nossa, tem que ser louco.
Mas legal. Aí tem uma outra coisa também. Isso eu vejo direto. O cara chega lá no Twitter e posta: meu novo site em HTML5. Pô, legal, vou lá clicar pra ver. Você bate o olho, só tá o doctype em HTML5, o resto tudo div. E aí, esse site HTML5? Fala aí, Zé.
Pô, excelente pergunta. Olha, eu sou culpado, porque eu, quando eu fiz meu primeiro site, que eu falei assim, olha, agora eu fiz um site em HTML5, também foi assim. Então eu cheguei lá, só mudei o doctype, fiz um monte de div e tal. É complicado, né? Assim, eu acho que HTML5... tem que ver qual que é a definição disso, né? Eu acho que pra mim é como se fosse um termo guarda-chuva, que a galera colocou um monte de coisa dentro dele, são várias especificações, várias APIs e tudo mais. Só que o HTML5 não é um bloco que você chega e fala assim, ah, beleza, então esse é um site HTML5. São várias coisas isoladas e tal, novas funcionalidades isoladas que você pode colocar lá dentro, então... Eu acho que beleza, colocar o doctype já é alguma coisa, mas no fim não significa nada, né?
É uma questão relativa, porque assim, falar que é um HTML5, um site lá que contém várias divs, você pode falar, não, realmente, é um HTML5, pode ser válido e tudo, passar na validação da W3C. A pergunta mesmo é o que o cara está usando de HTML5? Só uma marcação? E será que o cara... usa uma semântica fraca, porque com HTML5 você pode usar uma semântica bem mais forte no seu site. Você utilizar tags que realmente indiquem cada tipo de conteúdo. Você não consegue isso com outra versão, mas com HTML5 você também pode usar uma semântica fraca, usar div para qualquer coisa. Não deixa de ser HTML5. Agora, não é um site rico em HTML5, né? Aquele site que foi, a semântica foi bem explorada, a semântica da marcação, onde APIs do HTML5 foram bem explorados. Isso é uma coisa que fica muito relativo. É claro, o cara pode falar, é HTML5? Até vai ser, mas é um site rico em HTML5? Aí essa é a pergunta-chave, entendeu? O que você está usando, se você está usando da melhor forma possível.
Acaba que esse termo é um termo que vem carregado, né, de um monte de coisa. Então, quando você vê um tweet e fala assim, alguma coisa lá em HTML5, você fala assim, pô, vai vir alguma coisa incrível aí pulando na minha tela. Mas não, né, assim, são várias, você pode ter um site que é muito comum, acaba que muda muita coisa na estrutura, usa várias APIs e continua a mesma coisa que a gente via em HTML4.
O Horácio até escreveu aqui pra gente, ó. Qual o benefício de um documento mal estruturado? Vai ficar fraco em HTML, XHTML e HTML5.
Com certeza. Com certeza, mas eu acho que assim, um jump que tem, assim, ah, você pode fazer um site lá bem marcado em XHTML, eu acho que para você fazer um upgrade dele, ah, vou utilizar HTML5, entram novas tags do HTML5 que você realmente você consegue fazer uma semântica mais forte. O site pode estar muito bem marcado em XHTML, mas talvez só trocar o doctype, eu posso falar, não está bem marcado porque não usou umas tags mais semânticas em locais que poderiam ser utilizadas. Essa é a diferença, assim, ele pode estar muito bom em XHTML, o site, mas por você conter sites além da div, por exemplo, como session, article, nave, header, footer, utilizar essas tags no HTML5 é fundamental, saber utilizar elas corretamente, aplicar elas onde elas devem ser aplicadas, isso é uma força que o HTML5 tem.
Bom, ele acrescentou aqui, ó, isso, munição certa para a arma certa.
Exatamente.
Bacana. Então, assim, aí tem uma outra pergunta também, que eu acabo escutando a galera comentando. Acho que até a gente já comentou, mas como está aqui na pauta, a gente pode repassar. Existe diferença, então, entre o HTML para sites responsivos? Acho que o Zeno tinha falado que não, né? Que a única coisa que muda é CSS, é isso, né, Zeno?
Não muda, não. Mas vai também que... vai que o cara quer mostrar um conteúdo para mobile que ele não quer mostrar para desktop. Então, ele deixa no HTML esse bloco a mais... E só vai trocar o display none para display block ali no CSS. Então, será? Isso seria uma mudança. Essa é a única diferença. Mas no fim não tem, não. É só no CSS que você mexe.
O design responsivo, a maior diferença dele é a forma de estilo. É como se você estivesse utilizando o mesmo conteúdo como é feito... Aquele site, olha, eu posso estar errando o nome, mas se eu não me engano é CSS Zen Garden. Alguém vai me corrigir aqui.
Eu já ouvi falar.
É um site onde você tem o mesmo conteúdo e ele te mostra o mesmo exemplo de apresentar aquele conteúdo de várias formas diferentes. Ou seja, ele te dá vários layouts diferentes. O design responsivo, ele, na verdade, você mostra aquele conteúdo em formatos diferentes. Só que o conceito maior é que esses estilos diferentes são de acordo com o tamanho de tela, com o dispositivo. Você detecta assim, esse site tem uma largura máxima, quer dizer, esse dispositivo tem uma largura máxima de 960 pixels, 980 pixels. Então, eu vou apresentar um conteúdo que se adeque a essa largura. Esse conteúdo agora tem uma largura máxima de 480 pixels. Então, vamos adequar aquele HTML, a forma em que eu apresento ele, a forma que você apresenta o seu conteúdo que vai se adequar àquele seu dispositivo. O conteúdo é o mesmo. A ideia é do conteúdo sempre ser o mesmo. É claro, você pode fazer alguma coisa ou outra, esconder, uma coisa vai aparecer em determinado momento, some em outro. É bem importante você ter cuidado para você não trazer também conteúdo pesado para dispositivo móvel quando você faz isso, que às vezes você pode ter umas imagens enormes lá e você pode estar trazendo, você pode estar carregando elas no celular. Isso também tem que ter esse tipo de cuidado.
O Horácio comentou aqui o seguinte, ó. Na verdade, é um pouco mais. É uma mudança de paradigma. Responsivo sem mobile first não vai funcionar. O caminho é redução, redução e redução do que não é importante.
Com certeza. Muito se falava do conceito clean, mas infelizmente as empresas não... entendiam direito o que era clean. Muita gente considera até hoje que um site clean é um site cheio de branco, espaço em branco.
Boa.
Então, aquele espaço em branco. Só que a pessoa esquece que, assim, para você mostrar um conteúdo de verdade para o cara, você pode ter um site que não tenha nada com fundo branco, com letra branca, com nada. Cor é o de menos. Mas é assim, é você conseguir mostrar o seu objetivo com a menor quantidade de palavras possíveis, com uma informação visual, a mais simples possível. Olha, eu quero que você vá do caminho A até o caminho Z. Só que para o caminho A até o Z, o que existe no meio? Entendeu? Você tem que reduzir. Em vez de você fazer o alfabeto inteiro, você faz só o A para o Z é suficiente para você mostrar para o cara. Muita coisa faz com que o cara receba muita informação e ele não sabe o que é prioridade dentro do seu site. Eu falo muito dessa questão de você priorizar a informação que você quer passar.
O Horácio está falando mais um pouco aqui, ó. Ele deu uma dica de livro para isso, que é o livro Paradoxo da Escolha. E aí ele comentou o seguinte: quanto mais links, textos, itens na interface, maior será a dúvida e a chance de erro na escolha. O tio Jobs era rei dessa linha.
Exatamente. Você ir direto para o assunto. Tem um outro livro também, tem um pouco de relação com isso, que é o Don't Make Me Think, Não Me Faça Pensar.
Sim.
E ele é bem interessante porque ele fala muito dessa coisa. Você tem que pensar muito, você não consegue ficar ter um agrado tão grande quanto é um site que ele já te dá direto aquela informação. Realmente os sites da Apple, elas têm esse exemplo de usabilidade que realmente é o conceito clean. Você vai lá e você tem aquela informação que você precisa. Você não tem muita coisa além daquela informação. Ele pode te dar alguma coisa com mais conteúdo, mas você vê que, assim, se você procurar só o básico está ali na sua frente.
Bacana. Bom, acho que deu, né? eu queria comentar um novo grupo que surgiu no Facebook. Até quem me convidou foi a Ana Laura Gomes, tá? / Ana Laura Gomes. É o grupo design.responsivo. Acho que vocês já estão lá também, né?
Estamos sim.
Não, eu não conheço esse grupo ainda não.
Ah, então eu vou te adicionar lá então.
Bacana.
Eu vi que o Horácio já está usando também. E eu já estou lá também. Então, assim, o pessoal posta bastante informações durante o dia, tá? É bem legal, tem algumas coisas bem interessantes, tem bastante coisa de responsivo mesmo, tá? Se a galera quiser começar a se aprofundar mais, tá aí já um bom lugar aí pra começar. Deixa eu ver, acho que o Horácio está comentando mais um negócio aqui, ó. Já tentou escolher um prato em um restaurante com um menu gigantesco? Ficamos na dúvida na hora de escolher e depois fazer o pedido. Olhamos na mesa ao lado e ficamos com certeza que escolhemos errado. É verdade.
Exatamente. Esse exemplo do restaurante para mim é na mosca. Exatamente. Eu fico perdidaço, o que eu vou pedir? E sempre olho para a mesa do lado. Não, o pior é quando eu peço alguma coisa assim. Eu e minha esposa, a gente pede alguma coisa. Já aconteceu isso, da gente olhar um prato do outro e a gente trocar na hora que vem o prato. Nossa. Eu peço um prato, ela pede outro. Vê assim, eu fico olhando pro prato dela e falo, vamos trocar. E ela aceita também, porque ela também se arrepende do que ela pediu.
Legal. Aí na pauta, se vocês olharam que eu coloquei umas dicas para comentar, eu coloquei três links lá, não sei se vocês já abriram aí. O primeiro site que eu queria passar pro pessoal conhecer é o css3clickchart.com. Eu achei muito bacana esse site, porque ele abre, ele já tem assim um menu de opções de CSS3, e conforme você escolhe, por exemplo, eu vou clicar aqui em Border Radius, ele abre com JavaScript aqui, né, um exemplo de code, ó, como é que você usa, como é que faz para você usar. Aí um pouco mais para baixo já tem a demonstração dele, ó. Vocês conseguem acompanhar aí?
Estou acompanhando. Ele é bem parecido com o CSS3 Please, que também é uma referência legal, dá pra gente deixar pro pessoal aí.
Isso.
Que também ele te dá a regra de um lado e do outro é como que tá essa regra sendo implementada. Então, se eu altero de um lado, ele já muda na hora. Então.
Já muda o live demonstration.
Isso, exatamente. Dreamweaver Style.
Dreamweaver Style. E aí ele aqui ele até mostra, né, que ele tem um desktop browser support. Então ele tem aqui um. Ele já mostra onde é suportado também, né?
Legal.
Isso é legal. Se o pessoal já tiver alguma dúvida aí de alguma coisa de CSS3, também já tem aí um. Mais um exemplozinho. E esse que vocês falaram aí também agora, né? CSS3plus.com. O Horácio tá falando show de bola, mas fico com medo do resultado nas mãos dos sobrinhos. Me lembro o tempo do Inner Bevel. Dava a impressão de volume no Photoshop e companhia.
É, eu acho que essa parte de sobrinho a gente vai estar sujeito por um bom tempo ainda. Não vejo muito cenário mudando, assim. Sobrinhos a gente sempre vai ter. E a gente sempre vai ter exemplos de má utilização dessas features. Não tem muito como fugir disso. É, o pessoal está... É uma coisa que interessa a gente nova, não é uma coisa difícil de fazer. E, é claro, em contrapartida dos sobrinhos, a gente vai ter também muita gente criando coisa bem interessante aí. Por um lado, assim, existe a preocupação dos sobrinhos, mas o jeito é torcer para que a gente sempre tenha uma comunidade mais forte aí, desenvolvendo coisas com mais qualidade.
Legal. Então, aí aqui mais um exemplo que eu postei foi o colorzilla.com/gradiente-editor. Então, ele é um Ultimate CSS Gradient Editor. Então, ele faz gradientes para você e já te dá o code para você colocar facinho, facinho.
Boa.
E um último... você quer comentar?
Eu quero.
Fala.
Essa é uma ferramenta boa para sobrinho.
Então, tem que
ter um cuidado para ver se você não cria, às vezes, aquele CSS gigantesco e sai aplicando em pequenos pontos e você sai colocando isso no seu site de forma sem pensar o que isso pode afetar de performance, o que está bom, o que está ruim. É importante saber, assim, por mais que você possa gerar um gradiente em CSS lá, você tem que entender como aquilo funciona. Esse é o ponto mais importante. Sabendo como aquilo ali funciona, beleza. Só para ficar ligado, pessoal de performance, eu estava mostrando uns exemplos nesse fim de semana para a galera que desenvolve junto, que era o seguinte: quando você tem o carregamento da sua página, uma das coisas que mais pesa hoje em dia é a renderização do CSS. Tá? Então, você não abusando muito de coisas desnecessárias do seu site, você ganha um bom momento de performance ali, é menos tempo de carregamento do seu site quando você tem um CSS otimizado. Então é importante saber também o que você está fazendo, não só jogar um código gerado. Código gerado normalmente é o que mais gera problemas em sites. Cuidado com código gerado, não importa qual a ferramenta.
Eu acho que o desenvolvedor ele vai ter que andar de mãos dadas com o cara que faz o layout, né?
Sem dúvida.
Sim,
trocar bastante ideia nesse ponto, porque senão vai virar... Daqui a pouco os caras vão trazer o Flash na versão CSS, né? De tão pesado que vai ficar o negócio.
E como são tecnologias diferentes, os problemas são novos e são coisas novas que vão vir por aí.
Legal. Aí a última dica aqui, adivinha quem me deu essa dica? Vamos ver se vocês adivinham.
Maljar?
Foi o nosso mestre! CSS3Py.com. Foi o nosso querido Maljar. Eu tive um problema de uma renderização no IE e nenhuma ferramenta me ajudou, e ele falou, faz com esse aqui que vai funcionar, e realmente funcionou. Então esse daí também vai ficar o link lá.
Qual era o problema de renderização que você tinha?
Acho que foi sombra.
Usuário de Internet Explorer não merece ver sombra.
Olha, eu parto, eu também vou ser contra o CSS3Py. Eu tô parecendo chato aqui, né?
Não, ótimo.
Eu sou contra o uso do CSS3Py. Ele traz muita coisa pesada, inclusive pro IE. Eu não gosto particularmente dele. No início eu falava assim, Ah, é, são coisas legais para você conseguir bordas arredondadas no EA, um shadow, um gradiente linear, etc. Você consegue fazer isso, mas tem que ter muito cuidado porque não é uma coisa exemplar o que a gente tem no CSS 3 Pi. Eu recomendo muito a gente usar um Graceful Degradation, ou seja, se o cara está usando o IE7 a 8, ele não vai ver uma sombra de uma div lá, ou ele não vai ver uma borda arredondada. É, muitos sites, grandes sites, fazem esse conceito. Você vai no Twitter, por exemplo, através do IE, você vai ver lá que não tem borda arredondada. Não tem essa historinha de borda arredondada. Como o Horácio está fazendo a pergunta, qual é o benefício de uma borda arredondada para o resultado final? Então, assim, eu sou muito do princípio, o cara não está usando um browser hoje em dia que é moderno, que tem esse recurso, faz um Graceful Degradation, ele consegue ver o botão, mas ele não precisa ver o botão com borda arredondada, ou ele não precisa ver uma sombra. Eu sei que para o designer, etc., poxa, essa sombra aqui é importante, mas pensa mesmo qual é o custo que você vai ter, porque o custo do CSS 3 Pi não é legal, ele é pesado.
Bacana, bom comentário, Zeno.
Não, é isso aí, eu também estou de acordo. Eu estava esperando o Léo reclamar dele para poder
sentar a bucha em cima.
Eu já conheço a minha opinião.
Eu já usei ele quando eu estava num projeto lá na Petrobras e foi uma dor de cabeça porque eu fui tentar fazer um box shadow, só que para dentro, né, um inner box shadow, e isso ele não suportava. E o CSS 3 Pi, quando você para olhar o que ele faz para poder renderizar esses gráficos no IE6, IE7 e tudo mais, você vê que não vale, assim, não vale. Ele é muito pesado, ele é um arquivo .htc que ele faz uma renderização com script lá do Internet Explorer proprietário. É uma loucura, assim. Mas de uma outra visão, também você tem que perceber qual que é o valor, né, daquele efeito. Então, borda arredondada, sombrinha, você pode matar. Só que eu acho que, por exemplo, se você tem alguma coisa sendo desenhada em Canvas que é muito importante para o site, não exibir começa a ficar complicado. Aí também talvez valha usar alguma biblioteca para poder renderizar isso em outros browsers. Só essa ressalva.
Bacana, muito bom. Até o Horácio está falando aqui, ó, uma boa interface é uma interface testada com seu público-alvo. O cara quer que carregue rápido para resolver seu problema. Eu concordo. Tem que ser testado com o público-alvo, tá certo. Mas, meu, a gente sempre vai ter essa... não é bem essa palavra que eu quero usar, mas essa rincha, né? Entre o cara que desenvolve o HTML e CSS e o cara que desenha. Sim, né? Então,
Só ele vai querer ver aquela borda, porque para o design é super importante, né?
Sempre um vai querer justificar, e aí se o designer consegue convencer o cliente que aquilo é bom, né, de alguma forma é bom para ele, aí já são dois contra um e, meu, vai ficar uma coisa eterna.
Uhum.
Então, ó, o Horácio escreveu aqui, ó, milésimo de segundo é o tempo que demora para o carro atrás de você meter a mão da buzina quando o sinal fica verde. É verdade, eu até falei aqui também, o próprio Google fala que os milissegundos para eles são importantes e para a gente também tem que ser. É isso mesmo, quanto maior a experiência do usuário, maior a falta de paciência. Tá certo?
Exatamente.
Exatamente.
Eu fiz uma palestra sobre performance, performance web, estava um pouco focado no JavaScript, mas eu falava bastante dos efeitos. E tinha nessa palestra psicologia da espera, que mostrava assim, quando você tem muita coisa, aquilo se torna, deixa as pessoas impacientes, gera frustração. E quais são os efeitos da espera? Os efeitos da espera são de irritação, frustração, até que chega a morte. Porque ficar esperando dá impressão de morte ali, você não quer esperar aquilo. E quanto mais você conhece a web, quanto mais você está acostumado, acho que foi bastante com o que o Horácio disse na última frase dele, menos você tem paciência de ficar esperando por aquilo.
Isso.
Tinha uma pesquisa que mostrava, em 2009, 29% dos usuários queriam ver o site carregando rápido. E 2011, isso já cresceu para 37% dos usuários. Isso tem crescido bastante. As pessoas querem cada vez os sites mais rápidos.
Exatamente.
Isso é bem legal.
E para a galera que está ouvindo aí, que também é SEO, o Google também quer, viu, galera? Vamos se atentar a isso aí. O cara não está nem aí para esses negócios de velocidade, não. Tem que acordar. Então, beleza, galera. Eu acho que ficou um conteúdo bacana, mesmo com os problemas de internet que aconteceram aí. Acho que, o nosso querido Rodrigo lá, ele vai fazer uma mágica na edição, vai ficar tudo bacana, com certeza. E vamos aos nossos recadinhos do coração. Vamos aí, manda aí, Zeno.
Nossa, eu sou o primeiro ainda.
Você falou que ia pensar no meio do programa, agora tá aí, velho.
Então eu vou usar o mesmo recadinho que eu deixei lá pro pessoal de Pernambuco.
Manda
esse último final de semana que eu palestrei lá. Eu dei uma palestra sobre como fugir do feijão com arroz, né? Usando Canvas, SVG e WebGL. E mostrei um monte de coisa legal para eles. E um monte de coisa que a gente debateu aqui hoje também. É muita coisa nova, muita coisa legal. Então, meu recado é que, a gente não tá mais em 1990, mas por que as pessoas continuam fazendo sites como se estivessem? Esse é um questionamento que eu tenho. O pessoal fica trazendo para trás a experiência do usuário. Vamos inovar, vamos criar novas experiências, novas interações e parar de fazer site como se não tivesse há 10 anos atrás, 20 anos atrás.
Isso, e o inovar não quer dizer que você tem que vir com o site inteiro em flash, viu, galera? Pelo amor de Deus. Beleza, cara. Vai aí, Léo Walter.
Recadinho do coração. Vai pra galera que tá fazendo site rápido, que tá preocupado com performance. A galera que tá fazendo sites bem bacanas por aí, como o Zeno falou. E eu fico o meu grande abraço aqui para a galera das minhas comunidades JavaScript, onde eu participo, que realmente tem me ajudado muito com relação de busca de sempre a melhor performance possível. Quem tiver algum interesse nas comunidades JavaScript, fica aí o recado. Vocês podem procurar pelo RioJS, SampaJS, várias faculdades vai ter. Tá tendo a galera do Pernambuco, o JS está bombando. E eu acho que tem muita coisa interessante aí para conhecer junto dessa galera. São comunidades que são abertas a qualquer tipo de público interessado em web. Então, recomendo muito. Você não precisa ser nenhum expert. Vai que qualquer comunidade vai receber muito bem vocês.
Bacana. Bom, eu tenho aqui o meu recadinho e alguns recadinhos também da galera da Underdogs. Olha só. Então, galera, queria agradecer primeiramente aqui, né, a Net Revendas, que, tá patrocinando o Doc para tudo quanto é lugar nos eventos do Brasil, velho. Então, vamos deixar um grande abraço aí pro Net Revendas, tá? Até ele, já dando o recado dele aqui, ó, o próximo vai ser o Digitalks, tá? No RJ aí, ó, a galera carioca aí, ó. Fique esperto aí que dia 17 de maio o grande Doc vai estar aí palestrando com aquele... Olha o tema da palestra dele. 25 dicas matadoras que o Google não quer que você saiba. Olha que interessante, hein? Vai ser bem legal. Teremos também agora em setembro de 2012 o nosso Dogs Camp Summit, né? Já está confirmado para setembro. E na próxima semana do dia 21, a gente já vai estar lançando um novo site aí pra galera se inteirar do que vai rolar no Dogs Camp Summit. Eu acho que de recado é isso. Eu gostaria de agradecer vocês novamente, tá? O Horácio ainda está escrevendo o recadinho dele, porque ele não consegue falar, depois eu vou ler o dele. Quero agradecer vocês de coração, tá? Por desprender o tempo de vocês aí até essa hora. Compartilhar essas informações importantíssimas. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo tenha absorvido bastante coisas, tá? um feedback bacana que a gente teve aí do primeiro, tá? A galera gostou muito. Espero que continue crescendo bastante e que a gente tenha sempre mais mais tempo aí para gravar outros, né? E continuar essa bancada cada vez mais bacana. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que o Horácio escreveu agora. Olha, o recadinho do Horácio é o seguinte, galera. Olha lá, ele não dá para ouvir, mas vamos lá. Complicar o simples é fácil. Criatividade é tornar o complicado em simples. Charles Mingus. Muito legal.
Excelente. Então
é isso aí, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não. Deixa
pelo menos o Twitter de cada um aí. Então, o meu Twitter é Glaucio Cancion, tá? Arroba Glaucio Cancion. Léo?
O meu é Léo Balter.
Zeno?
Arroba Zeno Rocha.
Beleza. Arroba Horácio Soares. E é isso aí, galera. Vamos fechando aqui mais um Searchcast. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana para vocês aí. E até a próxima. Valeu, galera.
Valeu.
Valeu, valeu.
Deixa eu pausar o programa. Caramba, velho.
Valeu, eletrônica.